Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no aconchego do seu lar, ou não, dependendo de onde você está nesse momento, ouvindo o programa Sons do Brasil, que semanalmente te visita através das ondas do rádio. E a gente está por aqui, mais uma vez, gravando online, dentro desse momento que estamos passando, dessa pandemia que a cada dia que passa nos assusta mais, mas também, com o caminhar de tudo isso, temos muita esperança que em breve tudo isso passe e voltemos aqui a ter a nossa vida normal, se é que voltaremos a ter alguma coisa normal nesse momento. Mas a vacina está avançando a passos lentos, mas está avançando, e a gente está aqui torcendo para que logo, logo todos nós possamos nos encontrar. Aquele abraço, aquele afago que está faltando, né? Um ano e pouco. E eu já vou dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. A artista convidada, estamos importando ela diretamente da Bahia, lá da Chapada Diamantina, em Barra de Estiva ela está. Ela é que é natural de Salvador, mas tem uma vida bastante ligada à Barra de Estiva. Eu já quero dar as boas-vindas à cantora e compositora Joana Terra. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá, queridos. Muito obrigada, Serginho e Dani, pela companhia. E a todos os ouvintes do Sons do Brasil. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu só nasci em Salvador, Serginho. Eu fui gerada aqui em Barra da Estiva. Fui lá para nascer e voltei para cá, ainda bebê, onde eu passei toda a minha primeira infância. A cidade onde meu pai morou a vida dele inteira. Então é o lugar onde eu me conecto. Eu sou natural de Barra da Estiva, na verdade.
Então podemos considerar uma natural de Barra da Estiva, né, Joana? Muito obrigado por você estar junto com a gente hoje aqui para a gente bater esse papo. Trabalho novo na área aí, já vamos destrinchar tudo isso. Mas antes eu quero também dar as boas-vindas à nossa convidada especial que temos aqui em todo o programa, aquele profissional que faz com que toda essa cena aconteça, não é? A gente fala, o artista está ali, é o motivo, mas se não tiver essas pessoas por trás fazendo com que isso aconteça, a coisa fica mais difícil. Hoje estamos recebendo aqui a produtora executiva, porém também empresária, que nós vamos falar durante o programa aí desse trabalho desenvolvido por ela. Quero dar as boas-vindas a Dani Rodrigues. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Olá a todos, obrigada pelo convite, Serginho. Prazer, Joana. Feliz em te conhecer aqui também. Vamos lá, vamos papiar, falar desse mercado da música doido aí que a gente trabalha, mas uma vez que o bichinho da música te morde, né, nunca mais você consegue sair. Não importa, nós somos eternos apaixonados pelo que fazemos.
Pois é, a gente não larga, né? Pegou no pé da gente esse bichinho, não tem jeito. E quando ele larga, a gente corre atrás e volta com ele de novo, não tem jeito de largar isso. Mas, dando início agora no papo oficialmente, Joana Terra, temos aí um trabalho novo chegando na área, que é o álbum Feito Raio, que foi lançado agora em abril de 2021. Eu quero que você apresente pra gente esse trabalho novo, um trabalho que foi concebido, gravado e lançado durante todo esse período de pandemia aí. Então, apresenta pra gente o Feito Raio.
Feito Raio, Serginho, foi um presente da pandemia. Ele foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc Bahia, né? Sem ela, provavelmente esse processo demoraria muito mais para mim. É um disco com 8 faixas, todas em parceria. Todas as músicas eu compus as melodias e os parceiros são os letristas, poetas. Coincidentemente, todos pernambucanos. Tenho parcerias com a Juliana Holanda, com o Lucas Torres, que é um artista lá de Goiânia, do interior de Pernambuco, com o PC Silva e com a Esther Liu, que é a minha parceira mais constante, com quem eu tenho mais canções, que é uma grande poeta também de Carpina, interior de Pernambuco. É um disco que tem uma narrativa muito feminina também, dessas inquietações, né, de ser mulher, de ser artista, mulher. E muita coisa também dessas questões que a gente está vivendo, né, do nosso entorno, dessa pandemia. A maioria das músicas, como você falou, foram concebidas durante a pandemia, remotamente, né? Eu já estava aqui na Bahia, os parceiros todos de Pernambuco, então a gente se contactou sempre à distância, compusemos dessa forma. E é interessante que a pandemia, ao mesmo tempo que afastou todo mundo, nos aproximou muito também. Eu passei a interagir muito mais com esses parceiros, estar em contato todos os dias. Parece que a gente passou a valorizar mais os encontros, né? Essa falta do abraço, do toque, de estar perto, fez com que a gente passasse a estar se visitando virtualmente muito mais. Cada um gravou em um lugar, né? Foi muito doido esse processo da gravação. Eu gravei as guias aqui no meu computador, algo que eu nunca tinha feito. Sou uma pessoa super analógica, viu? E isso de mexer com programa de gravação foi um barato, foi uma novela também. E aí o Percussionista gravou na Bahia, em Salvador, e o Juliano Holanda, que é o produtor do disco, gravou violões e baixo, guitarra, lá em Recife. E eu fui convidada por eles para participar de uma mostra, Reverbo, que é um grupo maravilhoso de artistas de Pernambuco, que eu estou inserida sempre, por toda a parceria que eu já tenho por lá. Acabou que eu fui para lá, eu iria gravar em Salvador. Eu fui para Recife e gravei lá, junto com o Juliano, no Estúdio Muzak. E foi interessante esse processo de fazer a distância, porque quando começou, eu fiquei com muito receio de como seria. Porque eu sou de dar pitaco em tudo, eu sou muito ligada ao ritmo, então eu sempre dou pitaco na linha da percussão, né? E tava com medo, porque eu queria gravar lá, mandar para mim, eu não tava lá para ver o que tava surgindo. E ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque ele mandou coisas que eu jamais pensaria, que talvez se eu tivesse perto, teria direcionado. E saíram coisas que impactaram, assim, que foram fundamentais na construção do arranjo do disco, assim. Ele tá bem diferente do que foi o meu primeiro disco, Vermelha, e eu gostei demais desse processo, assim, foi lindo.
Você falou essa questão, né, de sermos analógicos e hoje estamos tendo que nos virar digitalmente, mas são os desafios que toda essa loucura que nós estamos vivendo agora acabou nos trazendo, né? Eu também gravava o programa no estúdio, de repente eu me vi preso na sala da minha casa, mas o programa não pode parar, a música não para, a gente tem que continuar. E estou eu aqui me achando o máximo na parte digital da coisa toda. Mas vamos fazer o seguinte, Joana, eu quero começar a botar música no pedaço aqui. O que, que a gente pode mandar de partida para o pessoal começar a conhecer o Feito Raio?
Vamos com Feito Canção, que é uma parceria minha com Juliana Holanda e é a música que abre o disco.
Vamos nessa então, Feito Canção com Joana Terra, abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil 320, e a gente volta daqui a pouco para continuar o papo.
Calma e calma.
voltando depois de feito canção com Joana Terra e eu quero trazer aqui Dani Rodrigues para o nosso papo. Dani, eu quero frisar bem o papo aqui, isso, não estou jogando confetes em cima de você, mas a Dani Rodrigues hoje ela é diretora da empresa Foco na Missão, Produção e Merchandising, que é a empresa que administra a carreira do Rashid, grande rapper aí, e a Dani é sócia do Rashid nesse empreendimento, e eu quero ver contigo agora o seguinte, Dani, o Rashid iniciou o trabalho dele, você iniciou junto com ele também, antes disso você já tinha experiência, já tinha trabalhado com alguém, ou foi o start tudo ao mesmo tempo agora e vamos nessa? Fala pra gente desse início, já também entrando nesse início de parceria com o Rashid.
Na verdade, eu, desde 2008, quando ele lançou a primeira música, eu fiquei ajudando ele ali no meio de campo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu só estava ajudando ele. Aí, em 2010, ele lançou o primeiro EP, que foi o Hora de Acordar, e no Hora de Acordar, também sem saber, sem dar nome para isso, eu fiz toda a produção executiva, inclusive ajudei financeiramente para poder executar o EP, mas tudo isso era eu emprestando minha mão de obra e meu dinheiro pro meu namorado. Só que eu acabei fazendo tudo, então tipo, você começa a se envolver, aí comecei a responder alguns e-mails, eu trabalhava fora, então quando eu chegava eu olhava os e-mails, respondia, e aí o Rashid, desde o primeiro EP, ele conseguiu andar bem, né? Ele sempre cresceu bem, a carreira do Rashid é uma carreira que ela sempre, a cada EP, a cada mixtape, a cada álbum, a gente dá um passinho, tipo, e conquista mais pessoas. Então, em 2011, tava um burburinho, assim, foi aquela cena do rap que surgiu, Emicida, Rashid e Projota juntos, e o nome dele tava muito falado, ele tava viajando muito, já tava dando pra se bancar com a música, e aí eu decidi me dedicar 100% à música. Então, no começo de 2012, eu pedi demissão do meu trabalho formal, trabalhava em multinacional, salário, convênio médico, toda aquela coisa. Cheguei lá, pedi demissão pro meu chefe, saí com uma mão na frente e a outra atrás. E como a Lady Murphy existe, né, tudo deu errado em seguida. Eu pedi demissão dia 6 de fevereiro, todos os shows de fevereiro e março caíram. A gente tinha acabado de casar e mudar de casa, não tinha dinheiro pra aluguel, não tinha dinheiro pra nada. Mas aí, em abril, as coisas se desenrolaram de uma forma, assim, que foi incrível. Foi justamente, a gente tava marcada já a turnê dos Três Temores, mas não tinha começado ainda. Essa turnê deu muito certo, acho que foi a primeira vez que a gente ganhou mais dinheiro, assim, com a música mesmo, conseguiu vender show mais caro, chegava quantias consideráveis na conta depois do show. Então foi quando a gente falou, nossa, dá pra fazer. E o Rashid, ele é muito dedicado, ele é de longe a pessoa mais dedicada que eu conheço pra qualquer coisa na vida. Então a gente não tem preguiça de reinvestir, então todo o dinheiro que a gente ganha, como a vida é nós dois, nós somos um casal e somos sócios na Foco na Missão, a gente tá construindo todo esse legado juntos, a gente reinveste a maior parte de tudo que a gente ganha, a gente faz tudo virar mais trabalho. Então o Rashid é um cara que ele tem muitos lançamentos, muitas músicas, muitos clipes, muitos conteúdos, que lançou livro independente, que sempre tem muito contato com fã, porque a gente pega tudo que a gente tem de retorno, a gente transforma em mais combustível, em mais ferramenta, em mais meios de propagar a música, em chegar a mais pessoas, porque a ideia é espalhar. O som do Rashid, ele é muito visceral, ele é muito preocupado com causas sociais, ele fala muito da vida dele, das coisas que ele passou e do quanto é inspiracional tudo isso, né? Vindo de onde ele veio, por tudo que ele passou. Ele traz isso pra música dele pra inspirar mais pessoas a acreditarem em si mesmas, a lutarem pelo que elas fazem. Esse é o lema da empresa, esse é o lema do Rashid, esse é o lema dos meninos que trabalham comigo. A minha equipe, eu conheci eles no show, na plateia. Tipo, eu lembro da primeira vez que eu vi eles com cartaz no show. Foi em 2011, eles estão comigo há 10 anos da Foco na Missão. Então, assim, são pessoas que são apaixonadas pelo Rashid, pelo que ele é, pelo que ele representa, e que conhece a gente dentro de casa também. E essa paixão continua, então eu acho que a gente conseguiu construir uma família dentro da Foco na Missão, e a gente faz tudo de forma muito humana, muito passional, mas sem perder de vista o mercado, porque a ideia é sermos pagos pela nossa dedicação, né? Porque também não dá pra viver de vento, assim. Então, eu sou muito nerd do music business, assim, então eu estudo muito, vou muito atrás de formas de trabalhar sem perder o que a gente acredita, sem perder a essência do que é o Rashid, a Foco na Missão.
Como você disse, contemporâneos ao Rashid, o Emicida, o Projota, todos de grande sucesso, conquistaram o seu espaço, mas o Rashid, eu acho que ele tem um trabalho, isso que você falou, a questão de letras, do posicionamento, porque o rap, de uma forma geral, ele sempre foi contestador, ele sempre foi trazendo as realidades dos guetos, da periferia, mas as letras que o Rashid traz e apresenta no trabalho dele, elas são muito consistentes, eu diria. A forma como o Rashid traz isso dentro do trabalho dele nos dá uma visão contestadora, sim, das dificuldades, mas também com muita perseverança. E com isso, o Rashid é um dos rappers aí que mais teve ascensão, exatamente pelo trabalho, claro, mas também pelas inovações, pelas formas como vocês vêm trabalhando dentro do mercado. Você falou que é uma nerd aí que vive fuçando. Acredito que várias coisas que vocês fizeram, que acontecem aí na carreira do Rashid, vem muito de encontro a isso, de estar buscando novas oportunidades, uma nova visão de como trabalhar aquilo. Nos dias de hoje, você tem que ser bem isso, né? Porque aquele formato de 10, 15, 20 anos atrás, que era uma coisa muito quadradinha, era só se enquadrar dentro daquilo, a gravadora vinha e cuidava disso, você fazia aquilo. Hoje em dia, você tem que se virar de qualquer forma. E para isso, você tem que sempre estar inovando. Você não pode estar caindo na mesmice, aquilo que até nós brincamos aqui com a Joana na primeira parte, de ser analógico e ser digital. Isso daí é um exemplo de que você tem que se atualizar. Não tem como você ficar parado no tempo. Você tem que estar buscando novas oportunidades e novas formas de desenvolver esse trabalho. A carreira do Rashid como um todo, ela é um grande exemplo de tudo isso. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu tenho nos Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que cada convidado que vem aqui apresente pra gente um trabalho para que os nossos ouvintes possam ouvir e conhecer mais e mais trabalhos desse mercado musical brasileiro, que é muito vasto, muito grande, muito intenso, porém não existe tanto espaço para que tudo isso chegue até o público. Usando o nosso verbo aqui, que já é de praxe, te convido a pitaquear aqui nos Sons do Brasil.
Eu trouxe hoje a Flávia K, que é uma amiga querida, a carreira dela é administrada pelo Júlio, que inclusive trabalha com a gente aqui na Foco na Missão. E a Flávia K, ela é uma das melhores cantoras que eu vi assim na atualidade. Eu vejo a Flávia cantando e eu fico abismada. Ela gravou uma versão de Pessoal Particular, que, se eu não me engano, é do Seu Jorge, e ficou linda, maravilhosa. Espero que vocês gostem.
Vamos nessa então, Flávia K, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, e a Dani está trazendo então a indicação dela, que é Pessoal Particular com Flávia K, e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco para continuar o papo, que tá bacana.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Da cidade, com as palavras querendo sair, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre a lâmina e vai se encontrar nas vertigens, vomitar o ranço dos dias, na mesma hora em que vai seguir andando sobre os cacos e comer poeira aos bocados, contando os graus do mormaço, no mesmo instante em que vai seguir andando sobre as águas e adivinhar enxurradas, derreter o gesso do peito, no mesmo instante em que vai ser o que não sabe ainda ser, o que adivinha e busca ser, o que
Estamos de volta agora no segundo bloco dos Sons do Brasil e vocês acabaram de ouvir Vai com Joana Terra. Joana, fala pra gente da música Vai, que também faz parte do Feito Raio.
Vai é uma parceria com Esther Lio e eu tive a imensa felicidade de ter a participação de Almério nela. Para mim, hoje é um dos maiores intérpretes que a gente tem no Brasil. É um amigo muito querido. Moramos juntos. Eu morei um ano em Recife com ele e é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma alegria imensa de ter na vida. Nos falamos quase que diariamente. E essa canção foi feita para ele cantar. Eu recebi esse texto de Esther. E quando eu li, eu não consegui imaginar que isso poderia ser uma música, porque tinha uma métrica diferente, assim, pra mim. mas achei o texto a cara dele. Mostrei pra ele e ele ficou doido. Ele, meu Deus, Esté é a Clarice Lispector do nosso tempo. Ela não imagina a imensidão que ela é, essa mulher. E eu comecei a fazer a música, fiz a primeira parte da melodia e emperrei, assim, não conseguia fazer nada que eu estivesse achando convincente o suficiente pra mim. Aí deixei ela descansar, deixei marinando, esqueci um pouquinho. Um dia acordei cantarolando a música e quando chegou nessa parte que eu não conseguia seguir, eu imaginei Almério cantando no palco com os braços abertos, assim, com aquele jeito forte, com aquela presença bonita que ele tem. E saiu na mesma hora, assim, a melodia. Então ela foi feita pra ele e eu disse a ele depois da gente gravar que agora a canção tinha mais sentido em existir, porque ela foi feita pra ele cantar.
E aproveitando, falando mais do Feito Raio aqui, você já tinha falado no primeiro bloco que o seu primeiro CD, que foi o Vermelha, que você lançou em 2019, e o Feito Raio é o seu segundo CD de carreira agora. Comparando os dois trabalhos, você nota que o Vermelha, ele tinha uma certa suavidade, uma coisa mais raiz, né? Uma ligação muito com a natureza, uma coisa mais espiritual. E o Feito Raio agora, ele já vem com uma outra pegada, uma outra temática, assim. Você, inclusive, fazendo muito contraponto, né? Coisa brejeira, mas também da coisa contemporânea. Isso foi um acaso que aconteceu quando você foi recebendo as letras, ou a ideia era fazer isso mesmo? Era pegar e trazer uma coisa já diferente do que você fez no primeiro CD?
Eu acho que foi um processo natural, assim, de vida, de vivência mesmo. O Vermelha, ele foi composto, assim, a grande maioria em Piracanga, que é uma ecovila que eu morei por 6 anos, onde tem um centro holístico dentro, é um lugar totalmente voltado à espiritualidade. Eu tinha morado em São Paulo e nessa fase foi muito confuso pra mim, eu era muito nova, tinha saído da Bahia, não conhecia ninguém, naquela coisa, ai, vou pra lá, vou ver o que é que acontece. Quando você sai assim, desse jeito, às vezes é bem chocante, né? Eu, que cresci no interior, né? Fui pra uma cidade tão grande assim, aquela imensidão. Saí disso, fui pra Piracanga. Então, as letras de Vermelha e as melodias também falam muito disso. Então, eu tô muito ligada à espiritualidade, a essa busca, assim, de me encontrar enquanto pessoa, enquanto ser, sabe? Nesse mundo, o que é que é? É muito autobiográfico, Vermelha. Eu fiz metade das letras. O Feito Raio, não. Além de eu não ter feito as letras, né? Ele foi feito nesse processo já de Recife, Salvador, eu já tava me conectando de novo, né? O Vermelha e Piracanga eram um espaço, assim, muito introspectivo. Eu tava me investigando, eu tava dentro da minha bolha, eu não tava aberta pro mundo todo. Aí eu passei por esse processo que tá ali, narrado naquele disco, pra chegar no Feito Raio, que isso é um desabrochar, assim, interno. Isso reflete também na forma de compor. Quando eu fiz o Vermelha, praticamente tinha aquelas músicas. Eu lembro, inclusive, que uma das músicas, Navalha, Juliano Holanda terminou a segunda parte da letra um dia antes da gente ir pro estúdio gravar. Realmente só tinha aquelas canções. E aí essa abertura também, eu tinha muitos medos, eu tinha medo de encarar isso, eu tinha medo de me expor, tinha medo de mostrar as minhas músicas. Eu nunca tinha tocado as minhas músicas pra ninguém quando eu fiz o Vermelha. Eu não queria nem gravar elas, eu queria fazer um disco todo do Juliano Holanda, e ele, de uma forma muito generosa, não permitiu. Ele disse que se eu fazia músicas, não importava se alguém ia gostar, se não ia gostar, que era o meu jeito de dizer as coisas. E isso precisava ser dito, por isso que isso estava vindo através de mim. E aí, a partir disso, eu comecei a tocar, e aí comecei a receber vários feedbacks bonitos, ganhei o prêmio Grão de Música com ele, muita coisa linda, assim, inusitada aconteceu. Eu que tinha muito medo de mostrar as minhas músicas, assim que eu lancei, vários artistas começaram a me procurar, querendo músicas minhas pra cantar e pra gravar. Rubi tá cantando uma música minha, que tá no Vermelho, inclusive, meu Karma. Almério canta várias músicas minhas, vai gravar, provavelmente, no próximo disco dele. Tanto parceria minha com ele, quanto músicas que eu compus. Gabi da Pele Preta, que é uma cantora maravilhosa de Caruaru, Tom Fio. Então tem um monte de gente me demandando músicas. Isso lhe dá um combustível também, sabe? Lhe dá uma validação, sabe? Se acreditar mais em você. E sobre essa questão espiritual que você falou, é muito interessante que ao mesmo tempo que o Vermelho parece ser muito espiritual, o Feito Raio também é muito, porque no Vermelho a escolha do nome foi por um apelido de infância. porque eu sou ruiva. Em todo lugar que eu chego, passa um pouco de tempo e as pessoas já começam a me chamar de vermelha. E assim que eu lancei, um conhecido, que é do Candomblé, quando recebeu de presente de mim o disco, ele falou pra mim: nossa, que ançã mais linda que você botou aqui nessa capa. E eu nunca tinha feito essa associação. E quando ele falou isso, foi muito impactante pra mim, porque metade das músicas eu falo do vento. Isso não foi uma coisa pensada. E aí eu fui investigar isso. E aí eu descobri que eu tenho uma conexão com esse elemento. Já me disseram que eu sou de Oiá e que é uma presença muito forte na minha vida. Então o Feito Raio já veio com um conhecimento e uma apropriação dessa espiritualidade que até então para mim era desconhecido. Mas é realmente um disco bem diferente, né? Ele veio com guitarras, com energia mais forte. E também foi mais confortável gravar algo que não fosse tão autobiográfico, ao mesmo tempo que é. Essa canção mesmo, Feito Raio, Juliano Holanda fez a letra, né? Depois de eu mandar a melodia pra ele. E apesar dele ser ateu, parece que ele leu tudo o que estava acontecendo na minha vida. Nesse sentido, a gente não fala sobre essas coisas muito porque ele... Não por nada, mas porque ele não acredita. Então eu acabo não dividindo muito isso com ele. Quer dizer, ele não é que ele desacredite, né? Do que as outras pessoas... Mas é algo que não tá presente, assim, na vida dele. Então eu não costumo trocar sobre isso com ele. E ele fez uma letra que pra mim é exatamente um recado de para mim, assim, sobre esse processo de descoberta. Então é um disco também muito espiritual, só que com uma energia já diferente, assim, mais aberta, como eu tô, assim. É um retrato bem, bem forte, assim, também, do meu crescimento, da minha abertura, assim, para as pessoas, para a vida, para a espiritualidade.
Vou mandar mais um som aqui, Joana. O que a gente vai mandar pro pessoal agora?
Vamos fazer Queimando de Amor, que é uma parceria com PC Silva, que é um compositor, assim, primoroso, lá de Serra Talhada. Maravilhoso ele.
Vamos nessa, então, Queimando de Amor, com Joana Terra. A gente volta para continuar o papo.
Incêndios, ondas
De volta então depois de Queimando de Amor com Joana Terra. E Dani, a gente falou a respeito desse trabalho que você desenvolve com o Rashid, e eu queria pontuar dois trabalhos mais recentes do Rashid, lançado em 2018, que foi o Crise, e o Tão Real, de 2020, já durante a pandemia. Quando eu falo nessa ascensão do trabalho do Rashid, eu acho que esses dois trabalhos é uma coisa que exemplifica bastante tudo isso, porque até a forma que vocês utilizaram do lançamento, de trabalhar esses dois últimos trabalhos, deixa bastante claro isso. As estratégias que vocês utilizaram, a questão do lançamento multimídia, uma coisa que é daquilo que nós falamos, buscando inovações para que a coisa não seja mais do mesmo, vamos dizer assim. Isso reflete muito a forma como vocês encaram o trabalho do Rashid, não é? Além da consistência do trabalho como obra, também a consistência de tratar ele como um produto comercial, utilizando de várias oportunidades, eu diria, até, que estão aí à disposição, que se você souber manipular, trabalhar isso aí de uma forma legal, ela pode surtir um efeito bastante positivo, né?
Sim, a gente tenta sempre inovar nos lançamentos, até mesmo porque, assim, o Rashid não é mais novidade no rap, né? O rap tá nesse momento efervescente de muitos artistas com milhões e milhões de plays. O Rashid já tá aí, tem 10 anos. O Rashid, pra uma molecada que tá chegando agora, ele é referência. Não, o Rashid não é da nova escola, já vem ele como um artista já consolidado. Então a gente tem que se manter presente nesse mercado que se renova muito todo dia, que a playlist é atualizada toda semana, que a timeline do Twitter, do Instagram, do Facebook passa em 24 horas. Então a gente busca formas de se conectar com os fãs além da música. Então o Tão Real é um ótimo exemplo disso. O Tão Real era um disco grande não cabe no ano de 2019, 2020, que as pessoas mal ouvem um disco de 10 faixas, imagina um disco de 18 faixas. Então a gente falou, como que a gente vai lançar isso? E aí conversando, a gente falou, vamos dividir em 3 EPs de 6 faixas. Então a gente vai, ao invés de pedir 1h30 das pessoas, a gente pede 30 minutos por vez. Tá, mas qual é a história que a gente vai contar? Porque lançar um disco separado em partes, em EPs, todo mundo faz. O funk, o sertanejo, faz isso há anos. Não era só isso. Qual é o nosso público? Ah, eles têm entre 18 e 30 anos. O que o público entre 18 e 30 anos faz? Ah, eles trabalham, estudam, pra se divertir, ouve música, ouve série, ouve podcast. Eles gostam de maratonar a série lá no Netflix. Então, como que a gente vai se conectar com essas pessoas? Ah, então vai ser o seriado Tão Real. Ao invés de falar que a gente vai lançar 3 EPs, a gente vai lançar 3 temporadas. O conteúdo audiovisual é importante. Então, além do disco, vamos lançar um documentário que os episódios saem junto com cada EP. Tá? E aí, como é que a gente vai trazer mais ainda as pessoas pra conversa, envolver mais elas? Depois que lançar cada temporada, a gente lança um episódio do podcast com Rashid comentando as faixas do disco, mostrando a visão dele, o que, que ele quis passar com aquelas músicas, só que com convidados que tragam pessoas diferentes pra isso. Aí é onde entra o Marcílio, que tinha um podcast de rap lá em 2007, então ele tem uma conexão muito forte com o rap e esse perfil de apresentador. Então o pessoal do rap ouve o Marcílio, e vamos trazer o Alê Santos, que no Twitter é o Savage Fiction, que o Alê, ele é tipo uma referência agora de histórias diaspóricas, de contar sobre personalidades negras que foram escondidas ao longo dos anos da nossa história. O Alê é um roteirista, criador excelente, e aí o Alê traz uma visão mais sociológica da coisa. O Marcílio vem com as perguntas de rap, vai comentar beat, vai comentar participação, vai falar que tal som é pesado, e o Alê vai contextualizar as músicas enquanto o Rashid explica o que ele queria passar. Então tudo isso trouxe uma conexão muito forte com os fãs, porque tipo, a gente, ao invés de anunciar o disco falando no Twitter tal dia o disco tá no ar, a gente lançou um trailer que contava como que o Rashid chegou no álbum, parecendo um trailer de filme. Aí a gente lançou um hot site onde tinha todas as informações do disco, que parece um hot site de streaming de filme. Inclusive, tá no ar ainda, é o tãoreal.com.br, para quem quiser ver. E aí, para anunciar as participações, a gente lançou cartazes, parecendo cartazes de filme, de cinema, estrelando fulano de tal. Então, assim, a gente trouxe todo esse universo do maratonar a série, do podcast, para você ir ouvindo pro trabalho. E aí a pessoa é impactada de várias formas pelo universo Tão Real. Não era só um disco, mas era um universo completo. Então, tipo assim, você não deu atenção pro disco, mas aí na sua timeline tem gente falando do podcast. Você não deu atenção ainda, aí aparece o vídeo no YouTube como recomendado. Então, assim, você começa a ser cercado por esse ambiente, e aí vai despertar curiosidade, né? E era esse o intuito, a gente ter mais chances de impactar as pessoas e mais chances de despertar a curiosidade e trazer elas pra dentro da história, assim. A última música do disco é uma música que chama Eu, e que é uma música praticamente uma sessão de terapia do Rashid, ela é muito pessoal. E as pessoas se identificam muito, porque é isso, a gente trouxe as pessoas pra dentro do universo, explicou como o Rashid chegou no momento tão real, e aí as pessoas se envolveram com esse momento dele na vida, no pessoal, no profissional e tudo mais.
Se o cara não se liga na música, ele vai se ligar no podcast, mas se ele não se liga no podcast, ele vai se ligar no filme, ou seja, vocês fecharam de toda forma, onde de alguma maneira trouxeram o pessoal para perto de vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco no programa agora sou eu, tá? E eu tô trazendo aqui um lançamento exclusivo, foi lançado sexta-feira, agora dia 4, que é a música Moxotó, da cantora Marcela Brandão, lançamento nacional, e nós fomos os escolhidos para fazer esse lançamento radiofônico. É uma parceria da Marcela Brandão com Zé Tedesco e produção da Lan Lan. Trabalho muito bacana. Vamos tocar agora aqui. Escutem aí que é uma música super bacana e a gente volta para o terceiro bloco.
Seca no meu corpo maltratado, nas redondilhas de um bundó que encontrei num estado de dar dó, jogado à margem do rio Moxotó.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Mandala solar.
sutil. Abro caminho nas águas, sou crista de onda, sou leito de rio. Cíclica, mística, das marés. Um olho nas anáguas da avó, o outro nos tornozelos da filha. Aquela fé nos relevos passados é a mesma para densidades futuras. Com linhas finas de esferográfica está escrito em minha mão que eu me inauguro, que eu me despeço, que eu cíclica recomeço. Invento mundos inteiros, sou cria da terra, sou força sutil. Abro caminho nas águas, sou crista de onda, sou leito de rio. Cíclica, cíclica, mística, mística, mandala solar, cósmica, cósmica, quântica.
Estamos de volta agora no terceiro bloco dos Sons do Brasil 320. Vocês ouviram Cíclica com Joana Terra. Cíclica, mais uma faixa do Feito Raio, não é isso, Joana?
Essa música, Serginho, é uma grande roda de mulheres. Eu tenho a felicidade imensa de ter a participação de Esther Lio, que é poeta e que é minha parceira nessa canção, recitando uma poesia, e de Selmar cantando, que é uma das maiores cantoras do Brasil, sem dúvida a maior referência que eu tive na vida, na música. Descobri Selmar com 14 anos de idade, recebi uma fita cassete gravada de um conhecido com várias músicas, sem etiquetar nada, com artistas diversos. Teve uma dessas músicas que eu fiquei louca pela voz, pelo arranjo, os violões. Eu tava começando a aprender a tocar violão e não consegui descobrir de quem era aquela voz. Aprendi a tocar a música toda errada, né? No começo, pra tirar a música é mais difícil. Passei 2 anos tocando aquilo pra cima e pra baixo, ouvindo loucamente, sem saber de quem se tratava. Até que fui num show aleatório, assim, num projeto chamado Mercado Cultural, que acontecia no Teatro Castro Alves, em Salvador, que vinha um artista do Brasil todo, e fui motivada a ver um trio de Israel e que tinha um show de abertura de uma cantora mineira, a Selmar. Começou o show, eu ouvindo aquilo, achando aquela voz linda, tudo lindo. Quando ela cantou Galope Rasante, que era essa canção que tava naquela fita, eu falei, É isso, é essa mulher. Descobri aquilo, saí louca, comprei tudo que achei dela lá em Salvador, tirei todas as músicas e, sem dúvida alguma, foi o maior ídolo que eu tive assim na música, a maior referência. E foi muito lindo o processo também de gravar, porque quando a convidei, ela aceitou imediatamente. Ela já conhecia meu trabalho, ela é amiga do Juliano Holanda, ele já havia mostrado meu disco pra ela, o primeiro. Inclusive, eu fiquei super feliz porque a Selma compartilhou. Eu falei, como assim, Selma sabe quem eu sou? Aquela coisa bem de fã mesmo. E a gente trocou muito no processo. Ela deu sugestão de arranjo. A gente troca sobre composição, sobre música. A gente se aproximou muito e foi muito lindo pra mim, assim, esse processo. E tê-la com essa voz encantada, maravilhosa, cantando uma música minha. Nunca imaginei que ia passar por isso na vida. Muito lindo. Só mais uma coisa, assim, sobre essa canção. Ela tem me trazido tanta coisa linda. Fazem 2 dias que aconteceu a situação mais surreal da minha vida. Eu recebi no WhatsApp uma mensagem da Melinha, sabe a Melinha, cantora? Dizendo que ouviu a música, que ela tinha pirado na música e que ela tava pensando até em gravar, se eu poderia. E eu fiquei louca, porque eu vi a Melinha, meu pai era fã de a Melinha. Os carnavais em Salvador, eu criança, eram aqueles galopes da Melinha. Então era uma referência também incrível pra mim, assim. E essa música só me trouxe alegrias, assim, inacreditáveis. Sou muito feliz por essa canção.
E uma coisa rapidamente que eu queria ver contigo, Joana, você falou que essa música envolto muitas mulheres. Você teve durante um período aí um trabalho com o Samba das Moças. Foi uma coisa que eu acho que também te preparou toda a base para esse seu trabalho solo, de 2008 a 2013. Eu queria que você falasse muito rapidamente dessa experiência e como que isso influenciou no seu trabalho atual e também sobre a importância da Lei Aldir Blanc dentro do cenário hoje, da parte artística, porque, como você disse, o Feito Raio, ele veio através de um projeto da Lei Aldir Blanc. Então, rapidamente, passa pra gente essas duas visões.
Samba das Moças, Serginho, foi uma banda, que na verdade não ia ser uma banda, eram amigas que gostavam de se encontrar no final de semana, tocar, e recebemos convite de uma amiga também, que tinha um bar em Salvador, e falou, ah, vamos fazer, aí escolhemos o nome, fizemos, ia ser um show só. Acabou que outras pessoas começaram a convidar, não era um grupo profissional, e muita coisa aconteceu. A gente tocou em trio elétrico em Salvador, a gente foi tocar no Quênia, na África, a gente tocou no aniversário da Maria Bethânia, lá em Santo Amaro, na casa de Dona Cano, a gente fez muita coisa, assim, um projeto que não era um projeto, e uma alegria imensa, só amigas, uma felicidade, assim, uma escola de verdade, que eu tenho o maior carinho e gratidão por tudo que vivi também com as meninas, e sobre o projeto Aldir Blanc, cara, esse projeto salvou muita gente, né? Nesse processo de pandemia que a gente teve que parar de tocar, assim, sentir, assim. Sabe quando você olha para algo e pensa, deveria ser assim? Deveria sempre ter essa lei. Aconteceu tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Eu conheci trabalhos que eu nunca tinha ouvido falar. A lei viabilizou muita coisa. E essa coisa de ser descentralizado, de ir para as cidades, os municípios. Como esse subsídio, esse incentivo motiva e traz à tona um monte de coisa linda que acontece, que está ali. E que só precisa disso, sabe? De um empurrão, de vislumbrar uma possibilidade, de ter como materializar. Deveria ser sempre assim. A Lei Aldir Blanc, foi essa sensação que eu tive com ela, assim. Ela deveria ser uma lei fixa, que acontecesse sempre, independente da gente estar parado.
Joana, vamos fazer o seguinte? Todo mundo já pitaqueou, falta você dar seu pitaco aqui. O que você está trazendo para nós aí?
Eu estou trazendo a música Haja Terapia, do Juliano Holanda, que está nesse mais recente trabalho dele, que é Por Onde as Casas Andam em Silêncio. Para mim, Juliano é um dos maiores compositores do Brasil hoje, assim, um cara que produz. Para você ter noção, Serginho, ele já compôs mais de 200 canções só durante a pandemia. Ele parou de contar. A Zélia Duncan acabou de lançar um disco, Pelo Espírito, só com parcerias dela com ele no período da pandemia. E ele é um grande amigo, uma pessoa que eu amo profundamente. Esse disco dele é muito lindo, muito poético, muito forte. Um disco corajoso só de baixo e voz. E é isso, a música é linda. Bota aí pra gente ouvir.
Vamos lá então, pitaco da Joana Terra aqui, Haja Terapia com Juliano Holanda e a gente volta para a gente poder complementar esse papo todo que nós tivemos hoje aqui.
Há algo de calma e de raso nesse leito profundo. Tem dias que o sal atravessa as paredes do mundo. água em desnível acentua o relevo das horas. E um traço com quino vai misturando o gosto das auroras. Rua e Roberto. Às vezes a vida é uma estrada sem acostamento. Tem dias que o sol estilhaça as vidraças da sala. Eu tenho tentado escutar as palavras que você não fala. O cabide de roupas do quarto parece um espantalho. É só mais um ato falho. O demônio lunático pousa sobre a catedral em chamas. Aprendi a reconhecer a serpente pelo dourado das escamas. Metade das coisas que ele diz não faz o menor sentido. E a outra metade eu preferia mesmo era nem ter ouvido. Já era pra ter saído. Mas há algo de flor e de asfalto nesses tempos encardidos. A peça já está no seu terceiro ato e os atores estão bem perdidos. Não sei em que altura da estrada a gente perdeu a poesia. Encontrei a metáfora mais clara que hoje me caberia pra evitar a azia. Me vesti com as paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. Tem dias que o tempo desgarra e tem tempos que o dia demora. Abri a janela sabendo que o vento não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia. Paredes de casa enquanto o lobo soprava lá fora. Tem dias que o tempo desgarra e tem tempos que o dia demora. Abri a janela sabendo que o vento não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia.
De volta depois do pitaco de Joana Terra, Haja Terapia com Juliana Holanda. E estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 320. Quero agradecer muito a presença de Dani Rodrigues aqui. Dani, muito obrigado por você ter aceito o convite. E eu quero, inclusive, que você me falasse mais a respeito de um assunto muito rapidamente. A gente falou muito nessa questão do modelo de gerenciamento desse trabalho do Rashid e de vocês lá na Foco da Missão. E isso, inclusive, gerou aí muito convite para vocês palestrarem ou pelo menos falar a respeito desse modelo de negócio que vocês tomaram como referência na Foco da Missão em vários eventos aí de grande importância da área da música no Brasil, como o Hacktown, o Sela, Assim São Paulo, são todos eventos que são referência dentro dessa parte da música como um negócio. Eu queria que você falasse a respeito disso que aconteceu para você. E vou até falar aqui, olha, em 2018 e 2020, a Dani Rodrigues aqui foi indicada como empreendedora do ano no WME, Women's Music Event Awards. Ou seja, tá aí o exemplo que nós viemos falando durante o programa inteiro de que realmente a forma de trabalhar, a forma que eles estão utilizando de gerenciamento e de trabalho executado dentro da Foco da Missão é um exemplo a ser seguido aí.
A gente faz questão de trabalhar com muita paixão e fazendo sempre um bom trabalho. Onde a gente toca, eu fico muito feliz com isso, principalmente nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou reclusa, que eu tive um problema de saúde também em 2019, e a minha equipe é elogiada por onde passa. A gente faz muita questão de executar um bom trabalho, e isso realmente chamou a atenção do mercado. Nos últimos anos, as pessoas têm visto isso, as indicações foram incríveis, me sinto muito agradecida porque são mulheres do mercado que indicam 5 mulheres e no final eu fiquei na lista das últimas 5, então estão me sentindo lisonjeada demais, porque é muito real e é, tipo, saber que as pessoas se veem em mim. E a gente realmente é convidado para bastante coisa. Semana passada eu participei de uma aula na ESPN para falar justamente sobre lançamento transmídia, que é o que a gente contou do Tão Real, que são vários eventos. Assim, em São Paulo, eu faço parte do Conselho Consultivo desde 2019, então eu tô ali batendo bola com todos aqueles grandes profissionais da música sobre quais assuntos devem ir para conferência, quais os artistas e tudo mais. É, o Women's Music Event, todo ano eu tô lá batendo meu cartãozinho, participando de algum tipo de bate-papo, participando de alguma palestra, fazendo alguma coisa. E eu me sinto lisonjeada, porque sou mulher negra da periferia de São Paulo e a gente ter conquistado tudo isso fazendo rap, que também é uma música que sofre muito preconceito. Eu fico muito feliz e eu espero encontrar muito mais mulheres que se pareçam comigo nos bastidores e em cima do palco da música nos próximos anos, porque quando eu comecei era muito raro. Eram poucas mulheres parecidas comigo nesse ambiente. E eu quero que quando tem o WME, quando tem assim, esteja lotado de mulher preta, de mulher que trabalha com música periférica. É isso, eu me sinto muito feliz e lisonjeada por esse espaço também. Muito obrigada por me convidar. E é por isso que eu digo sim para vários convites, porque eu quero que mais pessoas se sintam inspiradas e tenham vontade e tenham a coragem de correr atrás, de lutar e de lidar com todas as adversidades que aparecem no caminho, né?
Bacana, Dani. Obrigado mesmo. É o seguinte, se a galera quiser acompanhar o trabalho do Rashid e o trabalho da Foco na Missão, manda as redes pro pessoal aí.
Ó, o Rashid é o rashid.com.br. Lá vai ter o link de todas as plataformas digital para ouvir música, vai ter link de todas as redes sociais, link pros discos. Então é o melhor caminho, rashid.com.br. E nas redes sociais eu posto pouco, mas se quiserem me seguir é Dani_MSK. Twitter, o Instagram, eu tô sempre por lá, nas outras eu sou um pouco menos, mas eu sempre falo de mercado da música, sempre compartilho as notícias que eu tô lendo. Então sejam bem-vindos.
Valeu, Dani, muito obrigado mesmo, viu?
Obrigada pelo convite, Serginho. Eu fiquei muito feliz mesmo. E prazer, Joana, mais uma vez, te conhecer, conhecer seu trabalho, vou ouvir tudo.
Joana Terra, também quero agradecer bastante você estar junto com a gente hoje aqui no Sons do Brasil 320, trazendo o lançamento do Feito Raio. Joana, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Serginho. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Adorei o bate-papo. Prazer imenso conhecer você, Dani. É muito lindo a gente ver assim, uma mulher com tanta força, ocupando espaço e super merecedora, assim, super competente. Adorei estar trocando aqui, sentindo sua energia. Muito lindo, viu? Parabéns para você e para o Rashid. Vamos continuar trocando figurinhas, vamos nos conectar, fortalecer aí esses movimentos todos da arte. E você, Serginho, pô, muito lindo. Quero parabenizar você também por tanto tempo aí fazendo esse trabalho bonito, com esse programa, trazendo tanta gente legal, né, pra gente conhecer. Muito rico o seu trabalho, viu? E tô muito honrada e muito feliz de estar podendo estar aqui, dividir um pouco da minha história, das minhas canções. E a todo mundo que tá aí acompanhando também, obrigada por tá até agora aqui com a gente. E procurem por nós, pela Dani, pelo Rashid. Vocês me encontram mais no Instagram, que é onde eu costumo acessar mais, que é o joana.terra, mas vocês têm meu canal do YouTube, tem todas as minhas músicas em todas as plataformas digitais e vai ser um prazer receber a visita de vocês por lá também.
Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Baruque FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser acompanhar o Sons Brasil pelas redes também, anota rapidamente aí, Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsbrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá para você ouvir a hora que quiser, mixcloud.com/sonsdobrasil. Joana, temos a tradição de encerrar o programa com uma música da artista convidada. Hoje você é esta pessoa que está aqui com a gente. Então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa de hoje.
Vamos encerrar com a música que dá nome ao disco, Feito Raio, que é uma parceria com Juliana Holanda e que eu tenho uma alegria imensa de ter a participação de Marília Sodré, que é uma grande amiga e uma das maiores violonistas que a gente tem em Salvador hoje. Feito Raio.
Vamos nessa então, encerrando o Sons do Brasil 320 de hoje, agradecendo a você que esteve com a gente durante essa hora que passou rápido, a gente nem sentiu, e também contando com você junto com a gente na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muito som, muita gente interessante, muita informação, muita diversidade, bom humor e tudo aquilo que o Sons do Brasil pode lhes proporcionar. Encerrando o programa hoje, feito raio com Joana Terra, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.